Oi, oi! Salve, salve, meus queridos! Quanto tempo, hein? Tudo bem com vocês? Onde quer que você esteja, aqui é Marquinhos, esse é o seu podcast. Primeiramente, gostaria de deixar o meu abraço para todos vocês, as minhas desculpas, a minha imensa gratidão, mandando aquele abraço onde quer que você esteja, no Brasil e no mundo, em qualquer parte que esse podcast esteja alcançando você. Aqui é Marco Antônio, popular Marquinhos, esse é o seu podcast Forrest Gump, contador de história. E a minha primeira salve vai ser para Salve a Rainha, Deus Salve a Rainha, nossa matriarca, uma mulher ilustre que acabou ascendendo aos céus, mas onde a memória permanece para sempre junto conosco. E são temas recorrentes no mundo aí, para todos que estão acompanhando esse episódio, mais uma escala da história humana, onde uma célebre pessoa, uma monarca que fez história, está aparentemente nos deixando, né? Mas o que eu queria falar com vocês hoje é um assunto muito interessante. Ouvindo o trabalho, eu me deparei com uma situação muito interessante e gostaria de narrar para vocês. Ao sair do trabalho pela manhã, peguei um ônibus, me deslocando para o bairro onde eu trabalho aqui na Farolândia. E ao entrar no ônibus, me deparei com um jovem afrodescendente, na média de 1,70m, por volta dos 27, 26 anos de idade, aparentava, sentado em uma das poltronas, e eu estava do lado contrário, ele estava do lado direito e do lado esquerdo, do outro lado do ônibus, e notei que as pessoas, ao entrar no ônibus, ao perceber que ele não estava bem vestido, era um jovem andarilho de rua e não tinha tomado banho, né? Coisas simples, mas as pessoas, elas evitavam sentar próximo dele, né? E quem sentava próximo a ele, ao perceber que ele ficava gesticulando e falando sozinho, por precaução, acabava saindo do lugar e deixando aquela poltrona sozinha e deixando ele. Cujo ele não olhava para o lado esquerdo dele, para quem estava sentado, e simplesmente ficava olhando a paisagem passar, e ali ficava gesticulando, falando, fazendo gesto, e as pessoas o desmerecia de certa forma. E o ônibus seguiu, e eu fiquei olhando. Várias pessoas, ao sentar, quando se deparava, se dava conta da situação, de que era uma pessoa que não dava bem vista, que estava sujo, que não tinha tomado banho. Não vou nem falar por ser um afrodescendente, de certa forma, por estar naquela situação. Pois bem, ao chegar ao terminal de ônibus, as pessoas foram descendo, o lugar dele permaneceu sempre vazio, e ao descer, ele falou uma palavra que foi impactante. Aquela palavra ficou ecoando dentro do ônibus, ficou ecoando na minha mente, parece que ela estava grudada nas paredes, assim, nas laterais do ônibus. Ele foi até o meio, a porta do meio, e falou bem firme: obrigado! E o motorista ali respondeu: nada, agradeceu. E eu fiquei impactado com aquela ação e o poder da palavra. Aquele ser ali, alegoricamente, transportado para um mundo muito pessoal, cujo ele fazia sua trajetória, sendo discriminado, mas ao sair fez uma saudação inesperada, cujas pessoas que o desprezavam seriam capazes de fazer as mesmas coisas. Normalmente, quando as pessoas sobem de um ônibus, não cumprimentam o seu condutor, cobrador, motorista, elas vivem de uma forma desconectada, elas não têm gratidão. Ao sentar ao lado de uma pessoa, não o cumprimenta, não diz bom dia, não diz licença, obrigado por ceder o lugar. Coisas do tipo, quando esse cidadão, tão sendo ele discriminado, um jovem afrodescendente, né, de pele escura, por assim dizer, né, que hoje você tem que ter meios para identificar um ser humano devido à característica física e de cor, etnia. Ele falou aquela palavra mágica que ficou ecoando na minha mente: obrigado, quer dizer, obrigado por me deixar nessa condição, subir no ônibus. Obrigado por me conduzir humanamente como qualquer outra pessoa. Eu entendi, foi exatamente isso que ele quis dizer, e ali ele desceu e foi para o terminal de de um caixa eletrônico, ficou ali fazendo aqueles gestos dele e o anjo seguiu e eu fiquei olhando. E qual a minha reflexão? Aquilo ali foi bastante impactante para mim, ao saber que do todo nossa vida estamos desconectados do bom senso, da generosidade, das coisas mais simples que é com licença, obrigado, bom dia, por favor, que horas são? Por favor, me desculpe, foi sem querer. As pessoas esbarram umas nas outras e, sabe, ao não estar conectada com essa essência do todo, de sermos seres humanos, de sermos todos iguais, me fez refletir que muitas vezes você está aí no seu carro, no conforto do seu carro, no conforto da sua casa, mas a verdadeira oficina da sua vida não é o seu mundo. Muitas vezes você precisa se dispor do seu mundo e vir para a oficina da vida, ou seja, andar ao lado dos mais necessitados, dos menos favorecidos, de fluxo diferenciado que você tem para você saber realmente o que é a realidade. O que é o ser humano? Se você não veio desse mundo, você não vai entender o que eu estou falando. Se você não passou por esse caminho, se você não está aqui do lado que eu estou, você talvez não entenda o que eu estou falando. Mas do todo há uma diferença entre mundos e hierarquia, né? Então você está aí no seu carro, no conforto da sua casa, com seus bens, com todo o amparato, nunca lhe faltou nada. Você não sabe muita coisa da vida. Certamente você não sabe o que é a vida. Mas se você estiver do outro lado, como comumente muitas pessoas estão, você vai ver a vida por outro lado, com outros olhos. E existe uma diferença muito grande nisso. Então a palavra daquele jovem ao dizer obrigado abriu um leque de possibilidades da minha mente expandir e pensar, poxa, ele é só mais um cidadão comum, diferente do traje que ele esteja, a condição que ele esteja. Dentro daquele ser humano existe uma pérola, ou seja, um grande ser que usou uma palavra magnífica que é gratidão. Eu costumo perceber ao lado os mundos paralelos, não acima da gente, mas ao nosso lado, que as pessoas elas vivem distintas umas das outras pelas suas condições sociais, pelo que ela possui, pelo mundo que ela possui, fechado dentro do seu apartamento, fechado dentro do seu carro, a sua conta bancária, as dificuldades que ela nunca teve, nasceu em berço de ouro, tudo ela pode comprar, tudo ela pode ter acesso, né? É incrível como a gente muitas vezes não percebe esse contraste na humanidade, né? Um evento que me aconteceu também, aproveitando a oportunidade, foi quando eu estava trabalhando num condomínio e um jovem, aparentando 1,80 m, chegou com sua esposa, recém-chegada da maternidade, e não tinha ninguém para ajudá-lo a levar ela até o quarto andar, isso numa cadeira, porque ela tinha feito uma cirurgia, uma menininha, coisa mais linda. Ele, por ser alto e forte, ele não conseguiria levar a esposa dele. Então ele me chamou e eu me dispus a levar ela na cadeira, uma cadeira plástica, a gente levou até o quarto andar lá em cima. Olha que foi pesado, muito pesado. Mas eu segurei. Epa. Ao fazer esse procedimento, imediatamente ele sacou a mão na carteira e veio me tirar um dinheiro para mim me pagar. Eu falei, não, não, não precisa não. Ele falou, não, mas eu tô. Não, você. Rapaz, você me ajudou, toma aqui. Eu falei, não, amigo, por favor, faz o seguinte. Passa esse bem que eu te fiz adiante. Eu não aceito, eu não quero dinheiro não. Eu quero apenas que você lembre que quando alguém precisar de você, você faça o mesmo. Só simples, não leva mal não, fique tranquilo. Eu trabalho aqui na portaria do prédio, sempre que precisar voltar aqui, ele ficou assim, não, mas aceito, não. Então existe uma natureza clássica onde a gente acaba corrompendo o bom senso. Porque tudo na vida é bom senso, não é? As pessoas lhe pagam pelo favor e corrompe o direito de você expandir a bondade. Então, generosidade não se paga com dinheiro, generosidade se paga com gênero, com outra generosidade. Aquele bem que fazem a você, replique necessariamente quando alguém precisar de você. E não corrompa as pessoas gratificando elas, porque quando alguém é generoso com você, ele não é digno de ser pago ou ser gratificado porque te fez bem, mas sim que você faça isso ao seu próximo. E assim nós crescemos com essa extensão de replicar o bem. Quando você oferece alguma recompensa a alguém que acha um documento seu, que acha um celular seu, você bloqueia a natureza daquela pessoa expandir o bem, ou seja, você corrompeu um direito sagrado, que é o bem. Então, as pessoas às vezes se vê na obrigação de dar gorjeta, se vê na obrigação de gratificar as pessoas quando elas nos oferecem um bom senso, acham um documento, nos entrega, acham um pertence, nos entrega, a gente se sente na obrigação de pagar a elas porque elas merecem ser gratificadas. A melhor gratidão que você pode dar por alguém te servir é você sentir a necessidade de servir alguém na sua necessidade. Simplesmente isso. Quero deixar aqui você o meu abraço, essa reflexão, certo? Uma boa quinta-feira para você. Aqui é Marcos Forrest Gump, seu contador de história, diretamente do Brasil. Um beijo, um abraço a todos vocês. Fica com Deus e até a próxima.